Instituto do TCU.
O Fórum do Instituto Nacional de Altos Estudos debate os grandes temas relativos ao desenvolvimento. Para tanto, reúne alguns dos principais economistas, sociólogos e cientistas políticos do Brasil. Nesta semana, no Rio de Janeiro, ocorreu a 25ª edição do Fórum Nacional. O objetivo é facilitar o diálogo entre as lideranças nacionais em busca do desenvolvimento. Por sua vez, o presidente do TCU, ministro Augusto Nardes, falou sobre como transformar a crise em oportunidade.
E como o Tribunal de Contas da União está vendo hoje o Brasil e quais os pontos em que nós entendemos que podem ser priorizados para que a nação possa ter uma liderança mais efetiva. Mostrar gargalos que existem na administração pública brasileira.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Proposta limita a exposição de conteúdo impróprio para menores.
Câmara debate proteção contra emissão de materiais radioativos.
Deputados analisam a extensão dos benefícios do seguro invalidez. Avança na Câmara a proposta que garante a manutenção do seguro invalidez para trabalhadores em processo de reabilitação, mesmo já aposentados.
O fim do pagamento do seguro, de acordo com o projeto, deve acontecer apenas com o retorno ao trabalho ou com a aposentadoria definitiva do trabalhador.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara.
A Previdência Social deverá pagar o seguro invalidez para os trabalhadores que estão aposentados, mas em processo de reabilitação. Proposta em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara estende o pagamento do benefício durante o processo de reabilitação. Após a conclusão do tratamento, o trabalhador poderá ser recolocado em seu trabalho ou em outra função. Caso a invalidez não possa ser superada com a reabilitação, o INSS mantém a aposentadoria. O projeto já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família. O relator da proposta na comissão, o deputado Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, lembrou que atualmente, ao iniciar o processo de reabilitação, o trabalhador já perde automaticamente o direito ao benefício por invalidez. Rogério Carvalho destacou que muitas vezes, durante o processo de reabilitação, o trabalhador ainda não tem condições de garantir seu sustento.
O processo de reabilitação é um processo de reinclusão ou de tentativa de colocar esse trabalhador de volta ao mercado de trabalho. Portanto, é importante para a gente evitar que pessoas voltem à condição de miséria, extrema pobreza, né, possa receber um benefício previdenciário.
A reabilitação profissional é prevista na Lei de Benefícios da Previdência Social e tem por objetivo garantir meios de reeducação e de readaptação para que o trabalhador possa voltar à ativa. Só que a legislação atual não prevê o pagamento da aposentadoria por invalidez durante o processo de reabilitação. De Brasília, Carla Alessandra.
Saúde. O governo federal anunciou a contratação de 6 mil médicos cubanos para trabalhar em municípios que carecem de atendimento profissional. Eleusis Paiva, do PSD paulista, afirmou que não é contrário à medida, mas defendeu uma avaliação da capacidade dos profissionais.
De acordo com Eleusis Paiva, a falta de médicos não é o principal problema da saúde pública. Na visão do parlamentar, a solução para a melhoria do setor é o aperfeiçoamento da distribuição dos recursos da saúde.
Parlamentares analisaram ações públicas para o combate e o tratamento ao uso de drogas. Os deputados discutem projeto que obriga os médicos assistentes a comunicar aos pais ou responsáveis e aos conselhos tutelares sobre atendimentos a menores embriagados ou sob efeito de drogas. O relator da matéria na Comissão de Seguridade Social e Família é Pedro Henry, do PP de Mato Grosso.
Comunidades terapêuticas religiosas têm ajudado usuários de drogas a vencerem a dependência. Por isso, Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, elogiou a iniciativa do governo de destinar recursos para ajudar as entidades na reabilitação e prevenção ao uso de entorpecentes, especialmente no combate ao crack.
Essa viagem pode acabar mal.
O crack leva 10 segundos para fazer efeito. Gera euforia e excitação. Acelera a respiração e os batimentos cardíacos. Depois, tem a depressão, o delírio e a fissura por novas doses para compensar o mal-estar. O usuário tem alucinações, paranoia e ilusões de perseguição. A vida vira um inferno. Fique esperto. Diga não.
Uma campanha da Polícia Federal e da Câmara dos Deputados. Homenagem. Domingos Dutra, do PT do Maranhão, lamentou o falecimento de Naila Gonçalo de Souza, aos 82 anos, mãe de lideranças políticas e empresariais das cidades de Santa Rita e Pastos Bons.
Lincoln Portela, do PR Mineiro, foi o autor de solicitação para a realização de sessão solene em homenagem à Igreja Cristã Maranata, que completa 45 anos de fundação.
Cultura.
O projeto de Raimundo Gomes de Matos, do PSDB cearense, institui a Comenda do Humor Brasileiro Chico Anísio. O deputado explicou que a iniciativa visa agraciar anualmente três personalidades que tenham dado contribuição relevante à promoção do humor brasileiro.
Está em tramitação nas comissões permanentes da Câmara a proposta que cria mecanismos para evitar a exposição de conteúdos impróprios em locais públicos de venda ou locação de obras culturais e artísticas.
As limitações incluem material violento e pornográfico e o desrespeito à norma prevê multa para o infrator.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais detalhes sobre a matéria.
A Câmara quer dificultar a exposição de crianças e adolescentes a conteúdos impróprios em bancas de jornais, videolocadoras, cinemas e sites da internet. Projeto apresentado pelo deputado José Ayrton, do PT do Ceará, e já aprovado na Comissão de Ciência e Tecnologia, proíbe a exibição de material violento, pornográfico para o público infantil e impõe aos infratores multa de R$5.000, que será cobrada em dobro em caso de reincidência. O texto aprovado foi o substitutivo da relatora, deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo. Ela decidiu que no lugar de uma lei específica, o mecanismo de proteção deve ser inserido no Estatuto da Criança e do Adolescente para tornar a medida mais efetiva. Luísa Erundina destaca que a proposta vem preencher um vazio legal do Estatuto.
Em alguns estados e municípios até tem uma legislação própria, no mesmo sentido de proteger as crianças, né, da exposição a esse material inadequado à idade delas, o nosso parecer no sentido de suprir essa lacuna do estatuto de modo a garantir o mérito da iniciativa do projeto de lei, que tem todo interesse do ponto de vista do desenvolvimento normal, pleno e sadio desse público infantil.
De acordo com o substitutivo, as publicações e materiais de propaganda com conteúdos impróprios para crianças expostos em bancas de revistas deverão ser colocados em locais reservados, longe do alcance do público infantil. Alternativamente, as publicações poderão ser cobertas com envelopes opacos ou de alguma outra maneira que impeça a exibição dos conteúdos, deixando exposto somente os nomes das publicações. Da mesma forma, os vídeos e jogos com conteúdos impróprios para crianças, bem como seus materiais de propaganda, tanto para locação como para venda, deverão ser colocados em locais reservados. Já as salas de cinema somente poderão exibir trailer ou propaganda de filme que contenha cena imprópria para crianças em sessões nas quais o filme principal tenha classificação indicativa inadequada para menores de 18 anos. Os sites da internet brasileiros que contenham conteúdo não recomendado serão obrigados a restringir o acesso a tais conteúdos por meio de cadastro e senhas. Para habilitação dos usuários ao conteúdo impróprio para menores, os responsáveis pelo site deverão exigir comprovação da idade dos usuários cadastrados. O projeto será analisado agora por mais três comissões. De Brasília, Idelene Macedo.
Esporte. No último domingo, o Coritiba conquistou o título do Campeonato Paranaense de 2013. Rosane Ferreira, do PV, comemorou a vitória, a quarta consecutiva, e elogiou a campanha do time durante o ano.
Rosane Ferreira exaltou ainda a administração financeira do clube, que conseguiu sanar as dívidas e recuperar receita para mais investimentos. A deputada também ressaltou que o clube vai conseguir novos patrocínios para reforçar a equipe profissional.
Ciência e tecnologia.
A comercialização de novas linhas de telefonia móvel pode ser condicionada ao cumprimento de requisitos mínimos quanto à qualidade técnica dos serviços prestados. É o que prevê proposta apresentada por Roberto Teixeira, do PP de Pernambuco.
Educação.
O governo anunciou que vai estabelecer regras mais rígidas para a correção das redações do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, e as mudanças repercutiram na Câmara dos Deputados em debate com especialistas em educação.
No mês de abril, os critérios utilizados para a correção causaram polêmica após a divulgação de textos dos alunos com erros gramaticais e assuntos sem relação com o tema da redação.
A repórter Dini Moraes, da Rádio Câmara, tem mais informações sobre as mudanças.
Os critérios anteriores de correção permitiam erros gramaticais desde que eles não fossem repetidos e o candidato no todo não fugisse ao tema. Agora, com as novas regras, redações com trechos que tratem deliberadamente de assuntos não pedidos vão ganhar nota zero. Também vai ter mais cobrança na aplicação das regras gramaticais. Vai haver ainda mais treinamento para os corretores. Um dos deputados que pediram a realização do debate, Raul Henry, do PMDB pernambucano, aprovou o maior rigor.
Acho que houve uma mudança de atitude do Ministério da Educação. Quero parabenizar pela mudança de atitude. Erro é para ser reconhecido e corrigido.
As alterações também foram elogiadas por outro parlamentar que pediu o debate, Isalci, do PSDB do Distrito Federal, que também fez um alerta.
Muita coisa que foi levantada aqui se deve à péssima qualidade do ensino básico. Péssimo.
O Enem é usado como forma de ingresso para mais de 130 mil vagas de universidades públicas, além de cursos de mais de 2 mil instituições de ensino superior particulares. A expectativa é que mais de 6 milhões de estudantes façam o Enem nos dias 26 e 27 de outubro. As inscrições para o exame começam na semana que vem, dia 13. De Brasília, Dini Moraes.
Em 1823, começa a atividade legislativa no país e o primeiro projeto de Constituição. Quase 200 anos de luta pelos direitos dos brasileiros. Uma luta pela garantia da liberdade de todos. Igualdade, independente de cor, gênero, credo e ideologia. Ainda há muito o que conquistar. Afinal, é o povo que constrói o Brasil. Participe. Outras informações pelo portal www.câmara.leg.br. 190 anos do Parlamento Brasileiro. O povo escreve a sua história.
Transportes.
A Comissão de Viação e Transporte vai realizar reunião para discutir a situação da BR-381 no trecho entre Belo Horizonte e João Monlevade. O requerimento foi apresentado por Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e Mauro Lopes, do PMDB Mineiro.
A construção da ferrovia da integração ligando o extremo oeste ao litoral catarinense está sendo tema de audiências no estado. Celso Maldaner, do PMDB, frisou que a estrada vai facilitar o escoamento da produção, aumentando a competitividade dos produtos exportáveis, como carnes, grãos e manufaturados.
Desenvolvimento regional.
A diminuição das desigualdades no Brasil, na visão de Paulo Freire, do PR de São Paulo, estabelece a democracia plena e fortalece os municípios. O deputado assinalou que os municípios precisam oferecer melhores condições de vida à comunidade.
Cerca de 100 cidades do Rio Grande do Sul receberam retroescavadeiras e motoniveladoras dentro do programa do governo federal, que visa melhorar a infraestrutura do país. Bongás, do PT, acrescentou que as cidades com menos de 50 mil habitantes também ganharão um caminhão caçamba do programa.
No início do mês, o plenário se transformou em comissão geral para debater a seca no Nordeste. A Mauri Teixeira, do PT baiano, destacou os debates sobre a concessão de crédito e a suspensão da execução das dívidas dos produtores nordestinos que tiveram prejuízos por causa da estiagem.
Instituições financeiras poderão destinar 3% de seu lucro anual ao Fundo de Combate à Pobreza. Projeto nesse sentido do deputado Sabino Castelo Branco, do PTB do Amazonas, está em análise nas comissões permanentes da Casa.
Meio Ambiente.
Rodrigo de Castro, do PSDB Mineiro, elogiou o trabalho do médico sanitarista Paulo Eringer pela preservação da água. Ele observou que a defesa do Rio das Velhas, feita pelo ambientalista, é referência mundial.
Projeto de lei aprovado na Câmara regulamenta a manutenção, o controle e o descarte de implementos, além da proteção das instalações que armazenam materiais radioativos.
A proposta já havia sido aprovada na Câmara, mas voltou do Senado com alterações.
Saiba mais sobre o tema com o repórter Vamberto Noronha, da Rádio Câmara.
A Câmara dos Deputados aprovou a emenda do Senado ao projeto de lei que trata do descarte de produtos radioativos. A emenda define a responsabilidade civil e criminal de empresas no encerramento das atividades em instalações capazes de emitir radiação nuclear. senadores incorporaram as penalidades já previstas na Lei 6.453, de 1977, que dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a responsabilidade criminal por atos relacionados com atividades nucleares. Então, permanece o direito de pleitear indenização civil em até 10 anos, contados da data do acidente nuclear. Porém, se o acidente for causado por material subtraído, perdido ou abandonado, o prazo prescricional será contado do acidente, mas não excederá 20 anos da data da subtração, perda ou abandono de carga. A pena será, dependendo do ilícito, de reclusão, que pode variar entre 2 a 10 anos, a critério da Justiça Federal. Como a nova lei prevê mais rigor, laboratórios para a produção de radioisótopos, clínicas de medicina nuclear e radiodiagnóstico, reatores e aceleradores de partículas deverão ser autorizados pelo órgão do governo federal responsável. Atualmente, a autorização é dada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. O relator na Comissão de Minas e Energia, deputado Fernando Jordão, do PMDB Fluminense, enfatizou a necessidade da lei.
Esse projeto vem nortear e fiscalizar e responsabilizar criminalmente a empresa que se utiliza de qualquer ficção, qualquer energia nuclear, qualquer tipo de medicina nuclear, qualquer assunto com energia e com ficção do átomo, ela tem a responsabilidade do destino no final. Se não fizer, vai ser criminalizado e responsabilizado. É o projeto que eu relatei.
Na CCJ, o relator deputado Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, corrigiu alguns pontos técnicos. O projeto de lei apresentado em 2007 pelo ex-deputado Silvinho Pecioli agora prevê que o destino a ser dado ao material radioativo e às fontes de radiação devem, obrigatoriamente, constar de um laudo do responsável pelo local onde ocorra emissão de radioatividade. Se não houver recurso para votação em plenário, o projeto retornará ao Senado e de lá seguirá para a sanção. De Brasília, Vamberto Noronha.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada, trabalhando como jovem deputado.
E eu também posso?
É claro, todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só inscrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti. Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800 619-619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social. Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito.
Economia.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias fixa o salário mínimo em R$ 719,48 para 2014. Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, acredita que a Comissão Mista de Orçamento vai cumprir os prazos regimentais, evitando o adiamento da votação da proposta que vai orientar o desenvolvimento do país no próximo ano.
As ações da Petrobras no mercado financeiro caíram cerca de 60% desde 2008. Júlio Campos, do DEM de Mato Grosso, está preocupado com a situação da empresa e cobrou a adoção de medidas, como a redução de impostos, para ajudar na recuperação da companhia.
Com o objetivo de dar transparência à celebração de convênio ou contrato de repasse de órgãos do setor público com entidades privadas sem fins lucrativos, Pedro Novaes, do PMDB do Maranhão, apresentou proposta que determina o aviso público para selecionar projetos ou entidades.
Votação.
Ed Lopes, do PMDB de Roraima, celebrou a votação da MP dos Portos ao longo dos últimos dois dias no plenário. Segundo o parlamentar, os deputados mostraram que a democracia está presente na casa.
Ed Lopes elogiou os debates entre os líderes da oposição e da base aliada. De acordo com o deputado, as discussões de baixo nível de alguns parlamentares não desvalorizam o processo de votação na Câmara.
A votação da MP dos Portos evidenciou, na opinião de Akira Otsubo, do PMDB de Mato Grosso do Sul, a responsabilidade e o compromisso dos parlamentares com a população brasileira. Conforme o entendimento do deputado, a oposição exerceu seu papel com rigidez e a base governista manteve suas posições.
Entretanto, Akira Otsubo lamentou que não tenha sido votada a proposta que trata da criação de municípios. Em seu estado, afiançou o parlamentar, a demanda para a criação de novos municípios é bastante alta.
Para Exalcido, PSDB do Distrito Federal, a nova regulamentação do setor portuário no Brasil não deveria ter chegado ao Congresso na forma de medida provisória. Na opinião do parlamentar, um projeto de lei seria mais apropriado, pois iria permitir um debate mais amplo.
Isalci acrescentou que o governo federal editou a MP dos Portos em dezembro e somente no final de abril a proposição chegou à Câmara. A pressa na votação não correspondeu às ações do governo, que, de acordo com o parlamentar, até o momento sequer implantou qualquer ponto da medida.
Paz Landim, do PTB do Piauí, comentou a realização da 25ª edição do Fórum Nacional no auditório do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, no Rio de Janeiro. O tema central deste ano foi o futuro do Brasil.
O parlamentar ligou o assunto do seminário à batalha pela aprovação da MP dos Portos na Câmara dos Deputados. Paz Landim ponderou que os portos estão entre os principais gargalos da infraestrutura brasileira.
Nilson Pinto, do PSDB do Pará, criticou o parlamento por não defender as leis que aprova, acatando os vetos presidenciais sem discussão. O deputado revelou que, desde o início do ano, o Poder Executivo já apontou mais de 100 vetos a propostas aprovadas no Congresso.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Bom final de semana e boa noite a todos.
Uma ótima noite e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.